Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos falar sobre a força das pequenas coisas, sobre o impacto que muitas vezes pequenas palavras ou pequenas ações, pequenas recompensas vão poder ter nas nossas equipas. E também sobre o que é isto de ser Agile Coach. Vamos ter o gosto de estar a falar com o Nuno Silva Pereira. O Nuno é Lead Agile Coach na New Store. Ele já trabalhou em diversas geografias e setores diferentes enquanto consultor e foi também co-organizador do Agile Connect Lisboa, sendo agora co-organizador do Agile Coach Camp Portugal. É também orador em diferentes conferências e meetups, por isso podem ter a certeza que vocês vão adorar esta conversa. Fiquem por aí e até já! Gostava mesmo de começar, e assim, a primeira pergunta, no meio de todo o trabalho remoto que agora temos, como é que tu achas que a parte da facilitação e da própria gestão de projeto mudou?
Olha, antes de mais, obrigado. Eu, Rui, pelo convite, já pudeste ter um bocadinho de pressão, como é que as pessoas vão achar? Ah? Espero não desapontá-las. No próximo minuto já vão desligar, ou não? Espero que não. Olha, eu acho que o papel, aqui estás a falar um bocado da facilitação e do papel do gestor de projeto. Eu já fui um gestor de projeto. Acho que nós fazemos sempre um bocadinho de gestão de projeto em algum ponto, mas isso estava uma conversa maior. Eu acho que a facilitação tem um papel fundamental nos dias de hoje, mas sempre teve, porque quando estamos aqui a facilitar uma conversa, uma discussão, conforme conseguimos encaminhar e a forma como o fazemos, quando bem feito, tem resultados espetaculares. Às vezes, como consegues contornar uma situação com a forma como comunicas, a forma como te consegues expressar. Obviamente que aqui não estás a utilizar, neste caso estamos a ouvir, nós estamos os dois a ver-nos, ainda vemos uma parte do corpo e o olhar e tudo, e o sorriso, e essa parte toda, não estamos aqui com máscaras, mas perde-se o resto da componente corporal, de facilitar, por exemplo, uma sala, porque não é só a nossa voz, é também toda a parte do nosso corpo, muitas vezes também como fazemos o setup de um espaço, seja ele virtual, ou seja, utilizando uma data de ferramentas, que há bocadinho estávamos a falar em off à volta disso, provavelmente vamos voltar do whiteboardings e afins que podemos vamos utilizar como em sala, também podermos utilizar o espaço à volta, às paredes, os clássicos post-its, desenhos, essas coisas, sim, se temos post-its somos agile, não é aquela piada. Toda essa parte tem muito o segredo de como é que podemos levar para bom porto, muitas vezes uma conversa, uma decisão, um brainstorming, aqui vou entrar muitas palavras em inglês, já se sabe, não é? Esse tipo de coisas acho que sempre teve um papel, acho que cada vez mais agora é importante investirmos também nessa capacidade e nesse treino que deve rodar pelas equipas e pelas pessoas.
Tu sentes que a capacidade de percepção psicológica e percepção do estado anímico também da equipa teve que ser muito aumentada para quem tem estas funções?
Eu acho que para quem nunca o fez, e aqui para dar um bocado de contexto, já trabalho para diversos países há 5 para 6 anos, uma pessoa depois começa-se a habituar a tentar ler alguns detalhes com o vídeo e tudo, e com a voz, começas a ficar mais atento a essas partes porque não tens outras. E então tens que tentar trabalhar melhor essas. Para quem não estava, pude contactar com muitos colegas, amigos, outras pessoas através de redes sociais, em que houve pessoas que não estavam todo habituadas, que é normal, não é? Temos que aceitar essa realidade. E tiveram que... Sim, houve pessoas que passaram, e se calhar ainda estão, ainda hoje para eles é um período de transição e querem voltar para o que era. Para outros não querem voltar atrás. E isto vai variar consoante a empresa, a indústria, até possivelmente a localização da pessoa, o quanto mudou o seu estilo de vida também durante estes, já vão 2 anos por aí, não? 2 anos, né?
Outros podiam já ter antes.
Sim, exatamente, mas pronto, aproximadamente, não é? E não sabemos quando é que isto tudo poderá, não estamos só a falar de trabalho, porque eu acho que o mundo do trabalho vai todo dar uma volta com isto, mas nem sabemos quando é que isto tudo pode voltar a ter não vou dizer normalidade, porque esta já é a nossa nova normalidade, há 102 anos, Por isso, eu acho que isso varia muito de pessoas, de indústrias e de empresas. E de como é que as pessoas conseguem adaptar. Nós, felizmente, enquanto ser humano, temos ao longo da nossa evolução, temos tido uma capacidade de adaptação, senão não estávamos aqui, não é?
Já Darwin dizia.
Exatamente.
Tu, ao longo do tempo, foste tendo várias funções diferentes. Agora, como Lead Agile Coach, o que é? O que é isto ao certo de parte mais do Agile Coach? Algumas empresas começam-se a ver, muitas não têm, outras dizem que sim, mas se calhar não é bem.
É verdade. E há diferentes nomes, quase mais ou menos para a mesma coisa. Eu nem gosto bem, ou melhor, eu acho que o nome de mercado... Eu já vou aqui tentar explicar um bocadinho, mas deixa-me passar este ponto. O nome de mercado que tem a vida é muitas vezes o termo de Agile Coach. Eu, curiosamente, à minha equipa gosto de dizer que nós somos Agility Enablers. Já vou explicar porquê, ok? Pronto, gosto mais desse nome. Aqui o ponto do Agile Coach, se tu vires o que é uma pessoa que ajuda organizações, equipas e empresas e pessoas a adotar práticas e metodologias ágeis e a embeber-se dos seus valores e da sua forma de pensar, ou seja, com base tentar ser mais eficientes, transparentes, criar mais coesão, equipas empowered para pensamento mais em outcomes, em amar o problema, em resolver o problema e um foco também grande no consumidor. Ok, mas isto é se tu quiseres pegar um bocadinho mais no foco ou na conversa mais de mercado. O que é que eu quis aqui diferenciar um bocadinho quando me deram a hipótese de aqui na New Store criar esta equipa, a equipa de agilidade, não de Agile Coach, ok?
Boa.
De agilidade. Porque agilidade é, se pensarmos, como é que a habilidade de um sistema de se mover rapidamente e com facilidade, por assim dizer. E então, porquê que é uma equipa de Agility Enablers? Porque o que nós procuramos é... agora, as traduções o dia todo é difícil. Não é disponibilizar, mas possibilitar a agilidade. Ou seja, o nosso objetivo principal e de qualquer equipa de agilidade, independentemente dos nomes que tenham de mercado, ou qualquer agilista, ou muitos que eu me tenho cruzado, são, para mim, o criar agilidade no negócio, o business agility, não é? Que é a possibilidade do negócio mudar de posição rapidamente e com facilidade em resposta às condições de mercado. Isso é que é bastante importante, porque nós estamos num mercado que, ou muitos... Muitas das indústrias mudam muito rapidamente.
E quando é que tu sentes que tens a missão cumprida?
Ora, isso é uma pergunta que eu faço aos candidatos quando entrevisto. Por isso, obrigado, Rui, vais-me contratar, se que estou a brincar. Olha, tem casos diferentes. Às vezes, quando nós já fazemos isto há algum tempo, há equipas que seguem alguns padrões, não todas, ou mesmo pessoas, ou até empresas. E então tu tentas ver... Quando estás a analisar e estás a ter, já tens uma visão um bocadinho mais interessante, pensa, ok, imagina uma equipa tem este ponto que nós sabemos que está melhorado. Ou seja, quando tu vires que esta primeira slot de coisas, de quick wins, tu consegues para tentares ganhar aqui alguma tração com a equipa, fazes, já sentes, ok, primeiro check, feito. Ou seja, podes ir fazendo um bocadinho por passos que tu aches, pequenas vitórias. Outras é quando tu pensas que tinhas que ser tu a tentar liderar algo e vês que já podes chegar para trás e uau, ok, boa, trabalho feito, alguém chegou. Ou alguém acaba por vir ter contigo e diz, pá, olha, obrigado porque tiveste impacto em mim, na nossa equipa, na nossa organização, em algo específico, num projeto, num produto. Tudo isso são diferentes missões cumpridas, ok? Depende porque as missões vão mudando também ao longo e podes ter diferentes missões com diferentes pessoas, com diferentes equipas, com diferentes targets. Até numa semana passada, tinha duas ou três missões muito específicas e consegui cumprir quase todas, não consegui uma que gera stretch, gera ali esticado, mas pronto, faz parte e devemos celebrá-las. Quando conseguimos, mas elas vão variando muito consoante o caso.
Tu sentes que a agilidade, ou seja, a própria tentativa das empresas de conseguirem ter este pensamento mais, não é mais simples, mas como já dissemos, o mais rápido, mais flexível por vezes, precisa de conseguir ter uma grande mudança até no modo como nós reconhecemos o sucesso. Porque é algo que muitas vezes nós ouvimos as pessoas, quantidade de pessoas que nós só reconhecemos post-mortem, não é? De muita gente que tem a homenagem e tudo.
acaba por ser um pouco contrassenso quando queremos depois trazer os little rewards, as pequenas... Olha, estou com o mesmo problema, tu em tradução.
Não, acho que toda a gente percebe inglês. Pronto,
e estas pequenas recompensas, que nós muitas vezes também passa, às vezes por nós, conseguimos trazer essa visibilidade às equipas que as coisas mudam e também devemos celebrá-las. Sentes que esta é uma parte, um entrave, uma barreira que normalmente te encontras, que achas que é difícil?
Depende muito do caso, estou aqui a pensar para os últimos meses. Acho que é importante celebrarmos. Às vezes até eu próprio me esqueço. Ok, ainda, olha, vou dar aqui um exemplo. Houve uma prática que eu li e já a faço há cerca de para aí uns 5 anos. Ok, e estive a explicar à minha equipa há um mês ou há umas poucas semanas, que é o que eu chamo um brag sheet. Ok, ou seja, quando tu consegues ter um livro de elogios, ok? Porque em muitos casos tens dias bons. Em que podes celebrar, em que dás-te aquela tapinha nas costas, não é? Mas também tens muitos dias, principalmente quando estamos aqui a falar de tentar trabalhar o mindset, fazer mudanças. É difícil, sim. É difícil. A transformação é constante ao longo do negócio, mas toda esta parte de mudar é difícil, ok? Temos que compreender isso. Por isso temos muitos dias, para quem não gosta de chuva, temos muitos dias chuvosos, dias de tempestade, e por isso eu estava a dizer, olha, é bom, num dia de tempestade, daqueles que isto correu mesmo mal, porque acontece, ok? A todos. Nos lembrarmos que também temos ali um espaço de pequenas vitórias, por isso é que eu procuro ter um espaço, enquanto equipa e pessoal, em que tento celebrar as pequenas vitórias que nós vamos tendo, não todos os dias, mas quando vamos tendo ir registando isso de uma forma para poder ir lá e dizer, olha, ok, isto, pronto, consegui tocar estas pessoas ou estas equipas, etc. Boa, vamos continuar. Isto é continuar, temos que pôr a próxima missão, não é?
Trazer para cima da mesa, não é? Mas não te esquecermos também do que corre bem, mas...
É aprender. Aliás, tu há bocadinho referiste o post-mortem e é uma palavra que eu gosto de tirar do léxico, gosto mais de lições aprendidas.
Não, eu estava a falar até do post-mortem em relação à homenagem.
Mas... Sim, eu percebi, mas não, eu estava aqui a juntar, porque esse é um ponto que às vezes parece uma pequena coisa em termos culturais, mas eu gosto mais. Não, vamos, lições aprendidas, não os post-mortem quando há um problema. Muitas vezes utiliza-se esse tópico e eu lembrei-me, entretanto, que é uma palavra que eu tento trazer. Eu acho que é importante, e quando nos conhecemos, curiosamente, havia uma outra colega do grupo do IPMA que estava a dizer como é que eles também tentavam manter uma moral mais positiva.
Uhum. Era a Beatriz.
Era a Beatriz, isso mesmo, boa. E a Beatriz estava a dizer como é que eles tentavam, não era tanto celebrar, mas tentar trazer coisas positivas para cima da mesa. E eu acho que isso é bastante, bastante importante. Não é preciso ser uma pura brincadeira, mas quando temos vitórias, fazer questão de celebrar. Acho que é importante fazer isso enquanto equipa.
Tu agora puxaste uma coisa muito interessante, que foi o cuidado com a palavra, não é? O cuidado com... Eu, por exemplo, usei post-mortem até noutro contexto, mas foi... Esta palavra podia ser mudada. Tu sentes que até quando trabalhas com muitas culturas diferentes, este cuidado com a palavra tem ainda uma importância maior? Ou seja, uma pequena palavra, para nós pode até parecer algo insignificante ou que já está na nossa linguagem de tal modo intrínseca que pode ser difícil mudarmos, muda totalmente o contexto.
Sim. Eu acho que às vezes uma palavra tem muita força, não é? Às vezes estamos numa discussão e às vezes dizemos aquela palavra, ups... Que não devíamos, não estou a dizer palavrões, atenção, estou a dizer às vezes mesmo.
Ainda só estamos no leque das palavras.
Ainda só estamos no leque das palavras, ok? Ainda não esticámos para. E às vezes uma palavra tem muito impacto no que dizemos. E, imagina, às vezes tu. Pronto, vá, trabalho, sei lá, com mais de 10 nacionalidades, sendo a linguagem base o inglês, mas a língua mãe da maior parte das pessoas não o é.
Exatamente.
O que é que às vezes acontece? Ou não nos lembramos, quando estamos no calor do momento, não nos lembramos determinada palavra, ou mostramos com o nosso próprio idioma, e às vezes uma palavra pode ter um impacto completamente diferente. E com base nisso, não só por ler, por ouvir outros podcasts ou alguns livros, fui-me apercebendo cada vez mais que às vezes só o facto, não é só mudar a palavra, não é? Também temos que tentar procurar mudar e liderar pela atitude. Mas só estes pontos já têm algum impacto. E por isso tem. Aliás, olha, vou-te dizer como é que um dos pontos também de introdução de mudança, que aqui tem a ver com a força da palavra, tem a dizer, às vezes, em vez de pensares que, ou da forma como estás a propor, em vez de ser imposição, porque aí, normalmente, as pessoas, o que é que acontece? Tu fechas-te ainda mais, não é? Fechas-te ainda mais na concha da mudança. É, vamos experimentar. Se não correr bem, tudo bem, voltamos atrás. Ou então podemos experimentar uma coisa diferente. Ou seja, o facto de tentarmos colocar em cima da mesa a palavra de experiência leva a que as pessoas não fiquem tão assustadas de a partir de amanhã vai ser sempre assim. Ou seja, correndo bem, epá, boa, vamos continuar, não é?
Ou até quando fazemos as questões com a parte negativa já, ou com a trazer o... Não achas? Não te parece? A trazer logo a nossa visão para a pergunta, não é? A encapsular uma resposta que vai ter logo uma mudança na pessoa e até dependendo de certas culturas. Por exemplo, eu trabalho também com várias culturas diferentes e sinto que se eu ponho esta parte não te parece, a resposta é muito diferente do o que é que achas.
Com as perguntas, exatamente. Se trancares para o negativo, estás logo a trancar muito mais a resposta, não é? Não queres isto, pois não? Só para clarificar, não queres. Não, ainda tens outro ponto. Há bocadinho, não, já não lembro se foi na parte off ou não, mas falaste das retrospectivas. E, por exemplo, um dos clássicos é o que correu bem e o que é que correu mal. Então, em vez de colocarmos o que é que correu mal, era o que é que pode correr melhor. Okay? Ou seja, tentarmos tirar um bocado da carga negativa. Obviamente, as coisas falham, somos humanos, há coisas que acontecem. Agora, é pôr o que é que aprendemos com isso. O que é que vamos fazer melhor da próxima vez? Okay, por isso, eu acho que as palavras ou as questões, não é? Porque aqui já estávamos a passar um conjunto de palavras. tem uma grande força. Tem uma grande força. E ao longo dos anos, às vezes esqueço-me também, não é? Mas...
O calor do momento também nos leva mais a esse ímpeto de... Para trazer a nossa opinião à baila. A ficar mais vincada no que dizemos.
Exatamente, mas eu acho que tem tido um impacto muito grande, tem um impacto muito grande, e por isso é que eu tento ter cuidado com algumas palavras, principalmente quando estou a facilitar, tento ter cuidado com as palavras que coloco, porque vão ter muito impacto num grupo, podem ter muito impacto num grupo a forma como colocas uma questão, lá está, não é? Porque principalmente no papel de facilitador não é...
Temos de tentar ser o mais... Tirar-nos dali muitas vezes, não é?
Tens que levar uma parte... Há também uma parte direcional, não é?
Exatamente.
Que deves, porque tens um objetivo, convém teres classificado o que é o teu objetivo mesmo, estando lá como facilitador, não deixas de ter... Muitas vezes podes ter um business goal na mesma, mas às vezes a forma como colocas uma palavra pode levar todo um grupo para um sentido completamente diferente.
Tu tens uma série de certificações diferentes, um conhecimento super vasto até o momento em comunidades que ajudaste a fundar, imensas partes que pertences. Tu achas que nesta fase e que o futuro vai ser muito mais ligado a frameworks específicas, como nós estamos a ter neste momento uma voga muito grande de Scrum, em alguns casos até de Safe, quando tentamos entrar mais num modo de escalar, e que a resolução e que o trabalho vai passar por ser... dentro de Scrum e é engraçado ver esta dicotomia muitas vezes que as pessoas defendem, por exemplo, eu li há pouco que muita gente seria contra o Gantt, mas depois defende sprints de time box e tem aqui uma quantidade de questões interessantes, mas tu achas que passa por frameworks ou por whatever it works? Ou seja, conseguirmos ter uma equipa a ter autonomia de decidir como trabalhar e que resulte.
Olha, eu sou sempre fã do What Works, não é? A questão nem é, voltando aqui um bocado atrás, nem é a questão dos certificados, que até nem é a minha ligação com isso, é mais com aprendizagem.
Exatamente, era essa vertente que queria trazer.
Esse é o ponto, aliás, muitas vezes tento puxar, porque às vezes aprende-se mais lendo um livro e tentando ter um espaço para experimentar do que estar a tirar uma certificação. Eu sei que algumas são necessárias por causa de empresas e currículos, mas não vamos entrar por aí. Eu concordo completamente com o What Works, e quanto mais a panóplia de coisas que nós podemos aprender são para chegarmos a determinado momento e podermos aplicar, não é o remédio, que nós não somos médicos, não é? Não há aqui um silver bullet, um silver pill, não prescrevemos, não é? Mas podermos aplicar um bocadinho daquilo, um bocadinho da outra, do X, do Y e do Z, para tentar funcionar melhor para aquela equipa de acordo com a nossa análise, com a nossa percepção, em vez de, como dizia uma sogra, que antigamente era qualquer dor que tu tinhas, levavas o mesmo comprimido, não é? Na tropa, ou a mesma injeção, aquilo era troca e pumba, 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 era toda a mesma. Aquilo não interessava bem qual era a doença, porque a cura já sabia que era toda o comprimido XPTO, injeção Y, não é? E eu acho que gostava de pensar que evoluímos e que não temos só um comprimido ou dois, não é? Um que escala, pronto, um que é o Big Brother e o Little Brother, da mesma coisa, não é? Há muito mais além disso. Aliás, para quem me conhece sabe que eu sou mais apologista de filosofias mais Lean e Kanban do que propriamente Scrum e Safe, mas porque gosto mais do trabalho contínuo e eu acho que isto definitivamente nós temos que tentar aplicar. Obviamente tem que haver pontos comuns, tem que haver formas de podermos medir como é que geramos um negócio.
Muitas vezes uma maturidade, conseguirmos chegar ao estado do What Works envolve também uma maturidade de toda a equipa, que muitas vezes passar por frameworks pode resultar, não é? Pode passar por elas ganharem algum conhecimento de como poder pensar, como poder fazer, como criar as interações, não é? Conseguir termos a interação e a colaboração, termos, guiar-nos quase pelos manifestos, às vezes é mais fácil com algo que já está tabulado e testado, quase, usado e comprovado, conseguimos ter se calhar uma base de apoio e de sustento para depois uma equipa avançar muito maior, não é?
Eu também comecei
já está aqui o vício.
Sim, não, mas eu atenção, comecei com Scrum, acho que o primeiro contacto tive foi em 2008. E aqui há diferentes fases de evolução. Aliás, utiliza-se às vezes o Shuhari, que vem do karaté ou das artes marciais. Aprendes as regras, quebras as regras e quase crias as regras, não é? Pum, já estás ali de cinturão negro e todo ninja e afins. Obviamente que isto aqui temos fase e muitas vezes temos a sorte de saltar, não é bem saltar um degrau, mas dar um salto um bocadinho maior, porque vamos calhar a uma equipa que já tem um nível de maturidade diferente e se pudermos abraçar essa maturidade e aprender com isso, ótimo, não é?
Claro.
Acho que são oportunidades que se deve sempre aproveitar, mas temos que começar em algum lado. O importante é conseguirmos pensar que existe um mundo para além, muitas vezes, do que temos ali a ver. E é importante também poder testar, poder conhecer. E eu acho que eu costumo ter a filosofia, pelo menos para já, não é? Do eterno estudante, que é importante continuar, obviamente, dar também, mas sentir que continuo a aprender. Para mim, também acho que deve ser algo importante para todos.
Tu falaste do Big Brother, lembrei-me logo de George Orwell, que é um dos meus escritores favoritos, e vou-te puxar agora alguém que queira começar um pouco mais a entender o mindset, entender a parte mais intrínseca e não tão, pronto, não tão a parte de prática, ou seja, conseguirmos entrar numa parte, de virarmos agility enablers quase, mesmo nesta vertente, perceber a agilidade. Tu tens alguns livros ou comunidades que tu gostasses de dizer ou que tu recomendas?
Ok, olha, por acaso tenho ali uma molhada de livros atrás que ainda não arrumei e alguns são interessantes. Espera aí que vou aproveitar, que não me lembro todos, mas... Olha, há aqui um que vou mostrar a capa, só sei que em podcast não se vai ver, que é o Empower, do Marty Kagan. Gosto muito dos livros do Marty Kagan. Foi, assim, um livro que eu recomendo bastante. Para quem queira, vou aqui recomendar um dos últimos que eu li, pelo menos dos últimos 3 ou 4 que eu li, gostei bastante, mas novamente, atenção que eu venho, gosto mais do pensamento de Lean e Kanban, como referi, que é o Making Work Visible, da Dominica De Grandis. Gostei bastante, alguns são uma revisão de outras coisas que já tinha lido noutros livros, mas como sou uma pessoa bastante visual, faz-me um boneco, entre aspas, ou eu faço eu. Foi um livro que eu gostei bastante, porque acho que o trabalho visual é muito importante. O Inspired, que é o primeiro livro do Marty Kagan, também é muito bom, ou seja, são dois livros bastante interessantes. Outro também, o Continuous Discovery Habits, da Teresa Torres, foi um que eu li no verão, um dos que eu li no verão. Gostei imenso, já fiz algum trabalho de descoberta na área de produto, em alguns clientes que tive, quando trabalhava enquanto consultor, e já segui o trabalho da Teresa Torres há alguns anos, no Twitter e também no blog dela. E quando ela lançou o livro, achei bastante interessante ir rever algumas coisas, claro. Que ela foi um compêndio das técnicas dela, e ela tem uma data de talks no YouTube sobre Continuous Discovery. Aliás, ela é uma Product Discovery Coach e por isso gosto muito. Deixa-me aqui só procurar um que me está a dar uma branca do nome, mas eu sei o nome do autor. Ah, exatamente, há poucas semanas estamos a falar, que é o The Phoenix Project, do Gene Kim. Do Gene Kim e de um grupo, aliás, os livros do Gene Kim são muito interessantes, como o DevOps Handbook, o Accelerator, não sei se tipo um clássico, já quase das empresas, mas o Phoenix Project, o que é que tem de interessante? Quando às vezes as pessoas perguntam, quero aprender esta cena do Agile e coisas, porque também se torna moda, não é? E perguntam, certificações e tal, não, começa por ler um livro. Se conseguis investir tempo num livro, o custo é muito mais baixo, começas a perceber. E normalmente o Phoenix Project é um bom livro de início porque conta uma história e nós todos gostamos de histórias, não é? E como é que ele conta? Tudo bem, é mais ligado ao IT, mas eu acho que é bom porque conta uma história, percebes? Eu acho que muitos dos livros que conseguem meter a capacidade de storytelling ali no meio são todos muito bons. Por exemplo, tens um grande autor de histórias que é o Patrick Lencioni, que tem muitos livros. Eu tenho aqui também o The Advantage, que é um dos livros que nós utilizamos, que também utilizamos com base em algum trabalho na New Store. Tenho aqui outro que é o Radical Focus, da Christina Woodkey, que também tem muita parte de história, à volta de Objective and Key Results, dos OKRs. Ou seja, todos estes têm histórias ali no meio. E nós, enquanto ser humano, gostamos, cativa-nos muito mais facilmente a componente de história, e eu acho que isso é o que às vezes alguns livros captam melhor a essência, outros que só engordam o livro, não é? E às vezes o sumo do livro é um blink.
Um livro que não sei se já leste, muito pequenino, e que é o da Marisa Silva, Bedtime Stories.
Já li.
É pequenino e fala ali uma introdução, até para quem se quer introduzir na parte da gestão de projeto. E para nós, eu muitas vezes senti aquilo ali, tipo, pois é, que boa analogia para eu explicar às pessoas às vezes o que é que fazemos, não é? Achei muito
bom. O Scrum Princess também dentro do mesmo, se quiseres, é uma história assim pequena, também é engraçado para explicar. Mas olha, este que aqui estávamos, que aqui te mostrei do Marty Kagan, do Empower, por exemplo, está escrito, não é fininho, como tu estás aqui a ver, sei que as pessoas em casa não estão, 420 páginas por aí, mas tem uma particularidade, como é que a malta assusta-se quando eu digo, olha este, não é? O que é que isto tem? Isto tem uma particularidade, que é, se nós conseguimos tirar 10, 15 minutos para ler por dia, lemos um capítulo.
Okay.
Ou seja, ele dividiu isto, eu estava aqui até a ver na página dos conteúdos, tu vês que ele salta, cada capítulo são 5 páginas, à volta disso, às vezes alguns mais pequenos. Ou seja, o que é que quer dizer? Quer dizer que podes tentar treinar uma pequena coisa todos os dias, não? Continuous Improvement, aqui neste livro está, acho que ele está, e também o Inspire também, porque eles estão muito escritos, ou seja, ele conseguiu aqui uma excelente forma que foi dividir. Nunca são mais do que 5, 6 páginas no máximo, ou seja, estamos a falar de uma coisa que se consegue ler à volta de 10, 15 minutos, provavelmente ir experimentar no dia a seguir, se nós estivermos num sítio que nos possibilite isso, ou na semana a seguir, que já aconteceu, não só comigo com isto, mas com várias pessoas.
Eu acabei de ver a parte de cima do livro e ela está cheia de de marcadores.
Marcadores, porquê? E estão todos escritos, porque eu gosto de estudar os livros, é assim que eu gosto, eles estão todos com ideias. Fantástico. E por isso quando acontece às vezes eu sei, preciso de fazer algo, ok, tiro daqui e vejo aqui pela lateral, que não consegues ver aí, mas eles estão aqui escritos.
Uhum.
Consigo ver e mais facilmente me localiza do que simplesmente ter post-its sem nada escrito. E pronto, e às vezes são ideias que vão surgindo, ou do que eu estou a viver, ou de alguma talk, de algum workshop que quero fazer, então vou tomando notas diferentes e meto post-its lá no meio, rascunhos e ideias. Essa é a minha forma de pensar também.
Nuno, muito obrigado.
Ora, é essa. Prazer é todo meu.
E acabou. Espero que tenham gostado desta nossa conversa com o Nuno. Eu adoro falar com pessoas que nos trazem tanto conteúdo. Esta uma autêntica biblioteca que ele tinha em casa de livros e que espero que vos sejam extremamente úteis. E gostava de ressalvar só esta pequena parte onde ele trata o nome de mercado da Agile Coach, mas que lhe traz a verdadeira identidade. Esta identidade dos Agility Enablers. Realmente conseguirem promover a agilidade e promover todas estas adaptações de cada equipa. Este será um tema também que será aprofundado no nosso próximo episódio com o Ricardo Fernandes, Scrum Master e Agile Coach na Mercedes-Benz IO. Fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Hey, hey.